Amigos ligados em Tupi.fm, vamos voltar ao dia 1º de junho de 1980 para celebrar um dos momentos mais importantes da história do Clube de Regatas do Flamengo, a conquista do primeiro campeonato brasileiro. Então, de presente para a nação rubro-negra, um conteúdo especial com detalhes, bastidores e pontos de vista daquela decisão com o Atlético Mineiro, um dos jogos mais marcantes do futebol nacional. Depois de 20 jogos, 13 vitórias, 6 empates e uma derrota, o Flamengo tinha a chance de ser campeão brasileiro pela primeira vez. A equipe, comandada por Cláudio Coutinho, tinha conquistado a hegemonia no Rio de Janeiro com o tricampeonato de 78, 79 e também o especial de 79, mas ainda faltava uma conquista nacional para marcar história definitivamente, como um grande time de futebol no Brasil, como explica o presidente do Flamengo naquela ocasião, Márcio Braga.
O Flamengo sempre foi campeão, né? O Flamengo nasceu campeão. Mas não tinha nenhum campeonato brasileiro àquela altura. Quando nós chegamos lá em 77, levamos praticamente uma revolução para o futebol brasileiro, fazendo novas colocações. E, realmente, o campeonato brasileiro, no final daquele nosso primeiro mandato de 4 anos, nos consagrou, porque fomos tricampeões, foi o terceiro tricampeonato do Flamengo, e em 1980 conseguimos o campeonato brasileiro. E isso foi realmente muito bom para a história do Flamengo e para todas as vitórias que se seguiram, né? Porque aquele time campeão em 80 amadureceu ali. No ano seguinte fomos campeões da Libertadores e campeões do mundo.
E dentro de campo, os jogadores também encaravam um rótulo, como explica Júlio César Urigeller.
Nós éramos taxados de time do Carioca. Isso nos incomodava muito. Isso foi também um pedaço da preleção. Nós não somos, nós temos que ser time nacional, nós temos que chutar a porta. Entendeu? Fazer uma nova história. E foi mais ou menos o que aconteceu.
O primeiro jogo da final de 80 aconteceu em 28 de maio daquele ano, num Mineirão com mais de 90 mil atleticanos e um adversário extremamente forte. O Atlético era treinado por Procópio Cardoso e naquele dia foi a campo com o João Leite, Orlando, que foi substituído por Marcos Vinícius, Osmar Guarnelli, Luizinho e Jorge Valença, Chicão, Cerezo e Palinha, Pedrinho Gaúcho, Reinaldo e Éder. O Flamengo jogou com Raul, Carlos Alberto, Rondinelli, que saiu para a entrada de Nelson, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani e Tita, Reinaldo, Nunes e Carlos Henrique, que deu lugar para Anselmo. O técnico Cláudio Coutinho, 1-0 para o Atlético Mineiro, gol de Reinaldo. E o trabalho do Flamengo não foi só dentro de campo, mas também fora do estádio, como relembra o presidente Márcio Braga.
Naquela derrota de 1-0 lá em Belo Horizonte, eu passei a noite inteira entre o hospital e a polícia tirando nossos torcedores. Eles nos receberam muito mal, começaram a cercar os ônibus do Flamengo, da torcida do Flamengo, ainda na estrada, na chegada de Belo Horizonte. A noite que passamos lá, eles jogavam, acendiam morteiros para nossos jogadores não dormirem. Realmente foi um jogo pesado.
O jogo de ida teve uma peculiaridade dentro de campo, que foi Rondinelli, já àquela altura um ídolo da torcida, agredido e lesionado. O Deus da Raça, autor do até então gol mais comemorado da história do Flamengo na final do Carioca de 78, estava fora de combate para o jogo da volta. A situação mexeu com o grupo, como relembra Urigeller.
E o Rony sumiu com Palinha e o Palinha colocou para ele violentamente e realmente o Rondinelli até hoje ele tem um problema sério no ouvido direito. Entendeu? Ele não escuta mais. Jogo muito pesado, eu não participei, mas estava vendo pela televisão um jogo muito pesado. E você sabe, Marcos, que essa atitude do Palinha nos deu uma gasolina a mais para a final, porque Rondinelli ficou internado em frente ao Maracanã. Um dia antes do jogo, a maioria dos jogadores que iam jogar a final no sábado foi na clínica em frente ao Maracanã. Fomos lá conversar com ele. O Rony mandou uma carta incrível e essa carta foi lida antes do jogo. Então, meu amigo, essa cotovelada saiu pela culatra, entendeu? Porque foi uma gasolina a mais para que nós pudéssemos ter entrado naquele jogo que, com aquele todo olho vermelho, porque nós entramos, cara, bufando. Entramos bufando, eu joguei machucado, o Zico jogou com estiramento, cara. Entendeu? Então, essa cotovelada covarde foi muito ruim para o Atlético Mineiro, porque nos reverteu. Essa carta, se for possível, um dia foi no qual o Adílio que leu para todos, sabe, nós entramos em campo assim, voando, irmão. Foi a nossa pré-eleição, na realidade. Nós quase não falamos futebol, só lemos essa carta. É isso que aconteceu, Marquinhos.
E o presidente Márcio Braga tem detalhes da carta.
Me recordo bem, foi a carta do Rondinelli também foi um fator grande de amadurecimento emocional da equipe. Porque o Adílio foi visitá-lo no hospital, onde ele tinha sido operado, ali na Tijuca, e trouxe a carta do Rondinelli para os jogadores. E na roda que se forma ali no vestiário, antes do jogo, o Adílio leu a carta aos jogadores e colou-a na parede do vestiário. Foi realmente tudo... Por mais que pareça um detalhe, nada ali foi um detalhe. Todos os detalhes foram importantes. Esse do Rondinelli, então, foi maravilhoso. O Rondinelli era um líder na equipe, não é? Ele, além de ser o deus da raça para a torcida, ele internamente era uma liderança importante.
E Arthur Antunes Coimbra, Zico, maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo, ele comenta também a importância da carta que o Rondinelli enviou aos jogadores, mensagem que foi lida por Adílio, ainda na pré-eleição.
É lógico que gerou uma emoção muito grande para todos nós, o bilhete que o Rondinelli mandou, né? Porque a gente, mais do que qualquer outro, ele gostaria de estar ali. E é um cara que, nesses momentos, pesava muito pela sua garra, pela sua luta. Não é à toa que foi chamado de Deus da raça. Então, foi uma perda grande para nós, né? Ele vinha bem com o time e mandou aquele bilhete que a gente leu no vestiário. E isso aumentou ainda a motivação da gente reconhecer nele e querer ganhar por ele também. Então, teve um peso importante para todos nós, porque a gente gostaria muito que ele estivesse ali defendendo aquele título com a gente, porque, principalmente da nossa turma, nosso grupo, que seria a possibilidade do primeiro título brasileiro na história do clube e para a nossa geração também.
Enfim, o dia 1º de junho de 1980, no Maracanã, mais de 154 mil torcedores do Flamengo, um recorde do Campeonato Brasileiro até aquele momento. Em campo, Zico e Yuri Geller de volta, e uma festa contagiante nas arquibancadas, como destaca Nunes, que tinha o destino marcado para aquele dia.
Aquela decisão contra o Atlético Mineiro, a gente tinha consciência que era uma decisão super importante para a gente, um jogo difícil, mas que a gente tinha total condições de ganhar, porque o nosso time era um grande time, jogadores conscientes que sabiam o que iria dentro de campo. E nós chegamos no Maracanã, encontramos a nossa torcida fazendo uma festa muito bonita, né? Maracanã lotado, e isso nos deu muita vontade, muita personalidade de ganhar o jogo, de retribuir aquela alegria que a torcida estava fazendo no Maracanã e passando para a gente aquela energia positiva. E isso nos deu realmente uma força muito grande para poder a gente partir para cima do Atlético, né?
Por ter realizado melhor campanha nas semifinais, o Flamengo jogaria por um resultado agregado igual, ou seja, uma vitória simples resolveria. Naquele dia, Coutinho escalou o Flamengo com Raul, Toninho, Manguito, Marinho e Júnior, Carpegiani, Andrade, Zico, Tita Nunes e Júlio César Urigueller. Ainda entraram Carlos Alberto na vaga de Carpegiani e Adílio entrou na vaga de Júlio César. Já o Atlético foi a campo com João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho e Jorge Valença, Chicão, Cerezo e Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder. Geraldo entrou no lugar de Luizinho e Silvestre atuou na vaga de Orlando. Era o Atlético que precisava de um simples empate. E o Maracanã não demorou a explodir naquele dia 1º de junho. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Nunes abriu o placar e o João Danado explica especialmente para a audiência da Super Rádio Tupi a jogada que você vai ouvir na narração de Dualcei Bueno de Camargo.
Eu tive a felicidade de receber aquele lançamento do Zico, né? No primeiro tempo, no primeiro gol. Eu estava pela esquerda e eu entrei diagonal, né, justamente onde fica o lateral direito e o central que tinha saído com a bola e perdeu essa bola que o Andrade recuperou e tocou para o Zico. O Zico fez o lançamento justamente ali onde ele deveria estar, que é o zagueiro central. Foi onde eu entrei em velocidade, que eu tinha uma arrancada muito, muito forte, e bati no contrapé do João Leite, que estava saindo, né? Bati forte e rasteiro, e aí foi o primeiro gol meu, né? Abertura da vitória nessa, né? Da vitória nossa.
Rapidíssimo do Flamengo, está aberto a rota guarda do Atlético, vai embora Zico, tocou pro Nino, saiu o arqueiro, bateu! Gol!
Muito bom do Flamengo, Zico empurrou para o Nunes em grande lançamento. Nunes é uma de Gonzaguinha, Dolce, explode coração na saída de João Leite. Tocou para o fundo do barbante, fazendo a galera rubro-negra em todo o Maracanã vibrar. Agora, Mengão 1, Atlético 0, Dolce.
A torcida do Flamengo ainda comemorava esse gol, quando no minuto seguinte, Reinaldo, como relembrou recentemente participando aqui no Bola em Jogo na Super Rádio Tupi, deixou o Maracanã em silêncio pela primeira vez.
Rio de Janeiro, final no Rio de Janeiro, no Maracanã, o som, 200 mil pessoas, falei, esse é o jogo da vida. E o Flamengo fez o primeiro gol, né? Na hora que o Flamengo estava comemorando, eu fui e empatei o jogo. Paralisou a multidão, né? Foi impactante. Todo mundo parado e eu vibrando sozinho aí no Maracanã. Uma emoção, assim, inesquecível.
Reinaldo na área, apertou, pintou, Bigafar, penetrou, atirou, é gol! O Atlético Mineiro! Reinaldo decretando em cima o empate, decorrido! 8 minutos da etapa inicial, um jogão de bola em sábado do Atlético. Agora Flamengo, 1 Nunes, Atlético 1 Reinaldo.
O jogo estava enrolado, pesado, com um número grande de faltas, os craques Zico e Reinaldo longe da plenitude da forma física e todos acreditavam que o placar final do primeiro tempo seria 1-1. Mas um lance inacreditável, visto de perto por Júlio César Urigueller, colocou de novo o Flamengo na frente do placar.
Foi aquela bola, e não foram muitas, né, que aconteceu com o Galo. Que Galo é um abençoado por Deus. Porque o Júnior solta a perna mesmo, bate na coxa, cara. Poderia bater na perna, na parte dura dele, no joelho, que ela ia espirrar. Não, ela bate na parte interna da coxa dele e morre, como se fosse meu filho. Bota pra dentro, porque você é um abençoado, foi o que aconteceu. E aí você imagina, né? A bola cai daquela maneira para um homem como o Zico, o maior jogador, para mim, da história do futebol brasileiro, ele guardou como uma divindade. E ainda foi comemorar com o estiramento. Olha, isso aí me impressionou muito também.
E Zico, artilheiro daquele Campeonato Brasileiro, detalha o gol marcado aos 44 minutos do primeiro tempo e a importância, tendo em vista que o Flamengo foi para o intervalo vencendo por 2-1.
Bom, um gol, independente de quem faça, ele tem sempre importância, né? E ainda mais você terminando o primeiro tempo, você sair em vantagem, é lógico que dá mais tranquilidade. Mas a gente sabia que o adversário que estava lá do outro lado era um adversário que muita qualidade, muita técnica e tinha todas as condições de ser campeão também. Jogadores fantásticos. A base da seleção de 82 ficou entre aqueles times que estavam decidindo esse brasileiro. E acho que foi um jogo muito bom, um jogo equilibrado. E o Atlético foi lá e empatou. Eu acho que o mais importante foi que o nosso time em nenhum momento se desesperou. Jogando dentro de casa, tivemos tranquilidade para virar o jogo. E o Atlético acabou perdendo a cabeça. E alguns jogadores foram expulsos e tal, mas eu acho que o título foi merecido por tudo aquilo que o Flamengo fez durante toda a temporada, durante todo o campeonato.
Vai pela ponta, recebe pela meia, tentando, quita, sai na cobertura, Luizinho, ele bateu, Luizinho com a mão, defendeu, ele também não viu, voltou, Luizinho aperta, Pita, vai pro Pita, Pita recebe próximo da linha de fundo, entrou Valência, apertou, veio com tudo, o juiz vai determinar, o Bandeira fica nervoso e marca infração. Próximo do corner é um corner praticamente. Vai bater então Toninho pelo time da Gávea. Tomou distância, correu, pingou o João Leite, subiu, agarrou, largou, afastou a zaga do Atlético, voltou pro Júnior, afina, bateu no Palinha, voltou pro Júnior, invadiu, atirou cruzado, e pro Zico, gol!
Um e intervalo. O resultado servia, pois uma vitória simples bastava. No lado do Atlético, um Reinaldo inspirado e que preocupava até a coletividade do Flamengo, como lembra o presidente Márcio Braga.
O Reinaldo, sem sombra de dúvida, o time do Atlético era muito bom. O Reinaldo em plena forma. Ele estava lesionado, ele jogou com meia perna e com meia perna, quase uma das pernas só, ou meia perna, e quase que ele ganha da gente. Não tenha dúvida. Era um craque que estava ali. Só que o time do Flamengo não era um jogador, porque nós do lado de cá tínhamos o Zico e mais 10 jogadores excelentes. E o Reinaldo realmente provoca temor, mas ele é um só, né? E estava com meia perna.
Um Reinaldo só, com meia perna, mas mordido, e que não abriria mão de buscar a todo custo um título para o Atlético Mineiro.
E aí, no segundo tempo, bicho, o Flamengo fez 2-1. Aí que começou o meu drama, porque num lançamento que fizeram, e naquela época o Maracanã era 120, fizeram um lançamento para mim, eu dei um pique, bicho. Eu tive uma distensão, se tinha problema de ver, eu nunca tive distensão, quase um bailarino. E na hora que eu pegava a bola, tocava a bola em mim, eu não aguentava. Então, tomava a bola fácil de mim e a torcida, bichado. Porra, foi um massacre. Aí teve um lance que eu percebi assim, eu vi o espaço assim, vi que Júnior já tava mais relaxado. Na hora que eu vi o cruzamento, eu já parti com tudo. Aí fiz o segundo gol, que foi 28 do segundo tempo.
Isso. Empatou o jogo.
Eu fiz o gol que daria o título pro Galo, né?
Tá passando pra linha, tentando o Éder pela ponta esquerda. Recebeu o Éder, pegou na mão do gol pro Reinaldo. Atenção, dominou! É gol!
O segundo gol de Reinaldo na metade do segundo tempo foi seguido por uma série de fatos que até hoje incomodam a torcida do Galo. Até o fim daquele jogo, o próprio Reinaldo, Palhinha e Chicão seriam expulsos. O Atlético terminaria o jogo com 3 homens a menos em campo. No lado do Flamengo, a pressão era grande e uma jogada rara de Nunes encantava até os grandes dribladores. Foi o que aconteceu com Júlio César Urigueller.
Rapaz, que gol é aquele? Ele avisou 2 vezes que ia cruzar e o cara levantou a perna 2 vezes. É muito merecedor, muito merecedor. E eu me sinto extremamente feliz de ter participado do maior time da história.
40 anos depois, Nunes, que naquela época era o mais novo ídolo do Flamengo, o artilheiro das grandes decisões, o João Danado, relembra cada detalhe da jogada inesquecível.
Veio aquela felicidade, né? E aquela tranquilidade e visão que o Andrade teve de fazer o lançamento para mim. Eu ganhei na corrida e tive muita personalidade para poder dominar a bola, para poder observar os meus companheiros que estavam entrando, que eram o Zico e o Tita. Eu tentei dar o cruzamento para eles e eles estavam entrando, né? E o Silvestre levantava a perna esquerda. Aí eu dei o drible da perna esquerda, a perna esquerda do Silvestre, né? E entrei e fiz o terceiro gol, que foi o gol do título. Aí eu fiz o gol do título, né? Que foi o terceiro gol meu. E só foi só correr para a torcida e torcer e vibrar junto com os torcedores. E eu realmente falei, pô, o gol do título, né? E realmente nós somos campeões com esse gol contra o Atlético, que é o terceiro gol que eu faço, meu segundo gol no jogo, que nos fez campeão brasileiro pela primeira vez.
Largou no vazio, o Silvestre tentou fechar, chega primeiro o Nunes, entra aberta a defesa, bateu no Silvestre, voltou pro Nunes, marcado pelo Silvestre, parou muito o Nunes, pintou diante do arqueiro, penetrou, tentou arremate, gol!
Realmente coroou a vitória. Foi o gol final. E o Júnior, como eu já disse nessa entrevista, eu estou entre aqueles que acham que o Flamengo é imbatível, é fortíssimo, quando tem um time basicamente feito em casa. E o Nunes foi da base do Flamengo. Depois é que ele saiu e voltou já maduro. Ele era, me parece, chamava ele de Joãozinho, jogava na ponta direita do time juvenil. O Júnior, mas o Nunes é uma figura importantíssima no Flamengo até hoje. Se você quer encontrar o Nunes agora, vai lá no Flamengo e você vai encontrar. Ele vive por ali, ele é muito identificado com o Flamengo, ele joga no time de veteranos lá, com Adílio, Andrade. Afinal, essa turma aí, né, foi o grande time do Flamengo.
A lembrança de Márcio Braga, que Nunes, na juventude, defendeu o Flamengo. Depois foi ao Confiança de Sergipe, atuou pelo Santa Cruz, voltou ao Rio de Janeiro para defender o Fluminense e teve passagem pelo futebol mexicano no Monterrey. A volta ao Flamengo foi justamente em 1980, para iniciar uma jornada que o tornaria um grande ídolo e lembrado até hoje pelos gols decisivos que marcou ao longo da carreira.
Eu realmente fico muito feliz quando tudo isso acontece, né? Esse reconhecimento também dos torcedores. Então isso é uma prova de uma coisa muito bonita e positiva que eu fiz, né? Pelo futebol, como jogador de futebol, e que isso me deixa feliz. E decidi outros títulos, né, também, né? Carioca, Mundial, né? Libertadores foi o Zico, né? Mundial. E graças a Deus, dever cumprido. Então eu fico muito feliz com tudo isso que acontece, né? Até hoje, onde eu chego, porra, é um respeito, é um carinho. Sou uma pessoa fácil das pessoas identificar e conhecer, né? E isso me deixa muito feliz.
1º de junho de 1980 é a lembrança viva em alguns personagens que estiveram presentes naquele dia. Essa matéria é um presente para o torcedor do Flamengo, que agora, na segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, celebra os 40 anos do primeiro título nacional. Um presente também aos amantes do rádio, que puderam matar a saudade das narrações inesquecíveis de Dulceu Bueno de Camargo, e para os amantes do futebol de um modo geral e que sonham em ver novamente craques da seleção brasileira jogando no Maracanã lotado. A campanha do Flamengo naquele Campeonato Brasileiro, 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 46 gols marcados, 20 gols sofridos e Zico, com 21 gols, sendo artilheiro. Começava uma saga de títulos nacionais, que teve ainda mais 2 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Momentos especiais que serão lembrados para você, torcedor ligado em nosso site tupi.fm.